Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de julho de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de 5 polícias assassinados em Dallas, no Texas. Cimeira da NATO analisa Estado Islâmico, agressão russa e Afeganistão. Iraque, bombistas suicidas matam 35 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano pretende reduzir os gastos em bens e serviços na ordem de 40%, e isso em resposta à grave crise financeira que o país atravessa. A indicação está no plano de austeridade, que será apresentado na próxima semana ao Parlamento. O plano permitirá a poupança de 24 mil milhões de meticais, equivalente a 370 milhões de dólares no orçamento de Estado de 243 mil milhões de meticais. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, disse ontem à imprensa, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que este ano o crescimento do país vai reduzir-se para 4,5% contra a previsão anterior de 7%. Estes dados estão em linha com os apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que em abril deste ano revelou que Moçambique tinha dívidas não reveladas superiores a 1 mil milhões de dólares. Ainda em Moçambique, mais precisamente em Inxope, o principal cruzamento económico na província moçambicana de Manica, junto ao Corredor da Beira, várias prostitutas que trabalham na zona clamam pela criação de clínicas noturnas exclusivas para atender aquele grupo. André Batista.
Quando cai a noite, vários caminhões de carga perfilam nos 4 longos corredores do Inxope para cruzar no dia seguinte para o Porto da Beira, no Oceano Índico, para o interior dos países africanos. As vendedoras de sexo entram em ação, negociando junto às portas dos caminhões ou nos minúsculos quartos de caniço onde vivem. A Voz da América, Chiara Mushepo, uma trabalhadora de sexo zimbabuana, disse: nós queremos uma clínica noturna, ou seja, uma clínica aberta no nosso horário de serviço, porque de dia ficamos a dormir e não podemos aceder aos serviços de testagem, afiançou, corroborada por várias trabalhadoras de sexo. Uma iniciativa da Organização da Mulher Educadora de Sida, OMS, uma ONG em Manica, instalou clínicas noturnas em 2010, incluindo na fronteira com o Zimbábue, exclusivamente para atender as trabalhadoras de sexo e seus clientes, mas o projeto abrandou com o arrefecimento dos financiamentos na área da Sida. Num relatório divulgado em junho, a Médicos Sem Fronteira mostrou-se preocupada com a propagação do vírus, potenciada pelos elevados níveis de prostituição naquela via rodoviária que liga a cidade portuária e os países africanos de interior, com circulação de muitos pesados de passageiros e mercadorias. Em entrevista à Voz da América, o coordenador da MSF na Beira, Christophe Christine, disse que a organização está preocupada com a seroprevalência de HIV em uma população específica no corredor.
Está importante ter uma abordagem específica para esta população, para ter um impacto, sobretudo, não só sobre esta comunidade, mas sobre a população geral. Esta é uma população que tem muitas vulnerabilidades, porque são população que vivem um pouco marginalizadas na sociedade, escondidas, então tem dificuldade de acesso ao aos serviços, vivem com medo de ir aos serviços sanitários. Então é importante fazer esta abordagem comunitária, assegurar que esta população chave chegue ao serviço e tenha o serviço que precisa.
Estatísticas oficiais moçambicanas indicam que 1,6 milhões de pessoas estão infectadas com SIDA no país, mas apenas 640 mil procuram tratamento e mais de um terço abandonam-no logo no primeiro ano. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, no início do ano, um vendaval fustigou o distrito de Boane, matando 7 pessoas e ferindo 60 outras. Também destruiu muitas infraestruturas sociais e económicas, tal como refere Francisco Júnior.
O setor agropecuário foi um dos mais afetados e foi um dia de muito azar, pois para além dos ventos fortes, fez muito calor e a avicultura sofreu bastante. A Galovos, que produz ovos para comercialização no mercado nacional, perdeu, como nos disse Machakene Mfumo, chefe de produção da empresa, mais de 16 mil galinhas poedeiras e viu parte da estrutura de cobertura dos pavilhões ficar danificada.
Um vendaval que depois destruiu uma coisa de 10 capoeiras. Cada capoeira tem a capacidade de 10.080 galinhas poedeiras. E o prejuízo é muito grande, que é avaliado em 300 mil dólares americanos.
Na empresa Galovos, os prejuízos contabilizados foram de 300 mil dólares americanos. Já o avicultor Júlio Nunes diz que os pintos e a ração que perdeu estão avaliados em cerca de 31 mil dólares americanos. Mas para reconstruir tudo e recomeçar, vai necessitar de aproximadamente 96 mil dólares americanos, dinheiro que diz não ter. Já pediu ajuda ao Ministério da Agricultura, o Fundo de Desenvolvimento Agrário já se dispôs a apoiar, mas até hoje o dinheiro ainda não foi disponibilizado. Nunes está mesmo a pensar em desistir. As coisas não estão fáceis.
Sim, é um bom negócio. Podemos dizer que é um bom negócio, mas é um bom negócio, mas é um negócio de altíssimo risco. Porque abstraindo-nos destas situações, destas calamidades que são imprevisíveis, o negócio da avicultura comporta riscos elevados. Doenças, Moçambique tem a doença de Newcastle, que é uma doença endémica de Moçambique. Temos dias excessivamente quentes para a criação de frangos e as condições de instalações não são as ideais. Pronto, são as que é possível arranjar. De modo que o negócio da avicultura é um bom negócio, mas é um negócio de muito risco. Agora, em termos de futuro, não sei. Está tudo em aberto.
Júlio Nunes, um dos avicultores de Boane, cuja produção foi atingida por um vendaval que fustigou aquela região do sul do Moçambique há 5 meses e que está a tentar recompor-se. Um processo nada fácil, tendo em conta as dificuldades financeiras. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Em São Tomé e Príncipe, a campanha eleitoral para as presidenciais de 17 de julho entra hoje na segunda semana. Dos 5 candidatos na corrida, há 3 favoritos à vitória. Oscar Medeiros.
Pinto da Costa, Ivaris Carvalho ou Maria das Neves. Um deles será o próximo presidente da República de São Tomé e Príncipe. Os 3 candidatos, apoiados por diferentes forças políticas, têm um ponto de convergência. Todos dizem que a falta de estabilidade política tem sido o mal que mais concorre para o atraso socioeconómico do país.
O povo de São Tomé e Príncipe, o que pretende é viver num país em que as pessoas tenham a possibilidade de poder realizar o seu sonho, que haja paz e tranquilidade suficiente para que realmente o povo de São Tomé saia dessa miséria em que nós estamos metidos.
O candidato Manuel Pinto da Costa defende estabilidade para acabar com a miséria e Maria das Neves reforça que é preciso estabilidade para unir o país.
E eu quero ser presidente da República, primeiro, para garantir estabilidade política, porque sem estabilidade não há desenvolvimento. Para promover diálogo entre os santomenses, para unir os santomenses, porque os santomenses hoje estão muito divididos e o país não avança assim.
Ivaris Carvalho, o candidato apoiado pelo ADI, Partido no Poder, aproveita a deixa e diz que é o único capaz de garantir a estabilidade que todos reclamam.
Ivaristo Carvalho é o candidato da estabilidade. Verdadeiro candidato da estabilidade. Agora, há muitos candidatos que também falam da estabilidade. Mas eu é que sou o verdadeiro candidato para a estabilidade. Eu não tenho agenda escondida. Eu trabalho com o governo do ADI, como trabalharei com qualquer outro governo que vier a ser eleito.
A campanha está ao rublo. A caça ao voto só termina no próximo dia 15 de julho. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. As cidades Património Mundial realizam no próximo ano um encontro de embaixadores jovens, no qual irão abordar temas relacionados com património e turismo. A decisão foi tomada na reunião da Conferência da Europa do Sul e Mediterrâneo da Organização das Cidades do Património Mundial, que terminou na semana passada, ou melhor, ontem, na cidade de Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde. Turismo e património foram temas que dominaram o encontro, naquilo que é conhecido como o berço da nação cabo-verdiana. Álvaro dos Gendra.
Cidade Velha, como é popularmente conhecida, mas cujo nome oficial é Ribeira Grande de Santiago, é o membro mais novo da Organização das Cidades do Património Mundial, depois de ter sido considerada como tal pela Unesco em junho de 2009. Durante dois dias, representantes de 12 cidades da Áustria, França, Espanha, Portugal, Bélgica e Senegal discutiram na Cidade Velha assuntos que preocupam as cidades património mundial. Um dos mais importantes da atualidade é a relação entre património e turismo e, por isso, os participantes da conferência marcaram para 2017 um encontro de embaixadores jovens com representantes de todas as cidades que são património mundial. Paulo Cordeiro, arquiteto da cidade de Bruxelas, disse à Voz da América que há que fazer tudo para que as cidades património mundial não se transformem em museus.
Uma grande prioridade que é dada nas cidades é conseguir que as cidades continuem vivas, ou seja, que haja habitantes e que não se transformem em museus, que seja só para os turistas virem ver. Penso que a nível do património vai ser cada vez mais importante este diálogo entre as pessoas que fazem a gestão do património e as pessoas que habitam os sítios.
Apesar de ter o estatuto há 7 anos, a cidade de Ribeira Grande de Santiago continua com muitos projetos na carteira. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Manuel de Pinho, atribui responsabilidades ao anterior governo e acredita que o novo executivo cabo-verdiano irá ajudar definitivamente a cidade a ser um verdadeiro polo de atração do turismo para o arquipélago.
Nós temos tudo para fazer que a Cidade Velha desempenhe esse papel no contexto da nação cabo-verdiana, dando o seu contributo para o desenvolvimento do turismo. É necessário o envolvimento das populações, o nosso primeiro património. É necessário que alguns investimentos sejam trazidos para a Cidade Velha para melhorar questões que têm a ver com o saneamento, questões ambientais, mas também colocar à disposição do grande público todo o nosso potencial de interesse.
Manuel Lupina considera que a conferência desta semana abre oportunidades de cooperação.
Manifestaram dar todo o apoio à Cidade Velha, que é também membro da OCPN. Podemos mobilizar um movimento de apoio a favor de Ribeira Grande de Santiago e de Cidade Velha.
Era Manuel de Pina, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, que acolheu quarta e quinta-feiras a Conferência da Europa do Sul e Mediterrâneo da Organização das Cidades do Património Mundial.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. O fenómeno climático El Niño, que provocou uma seca severa e cheias na África Austral e Oriental, chegou ao fim, mas os seus devastadores efeitos continuam. As crianças são as maiores vítimas, como diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Amâncio Miguel.
O Unicef faz o alerta num novo relatório intitulado Ainda Não Terminou, no qual diz que o último El Niño foi um dos mais fortes de que há registro. Nico Wieland, chefe da Unidade de Comunicação do Unicef em Angola, aponta as áreas de maior preocupação.
A seca, principalmente a falta de água e a dificuldade de acesso alimentar, e são essas áreas que nos preocupam neste momento, que o El Niño já passou, mas os efeitos ainda são muito graves.
Na África Austral e Oriental, pelo menos 50 milhões de pessoas foram afetadas pelo El Niño, sendo metade delas crianças. Nas duas regiões, os preços de alimentos subiram em consequência da fraca produção. Mais de 1 milhão de crianças são extremamente malnutridas. Em Angola, a situação requer atenção.
No caso de Angola, no momento, falamos de cerca de 1,4 milhões de pessoas afetadas. com dificuldade alimentar. Temos dentro deles quase 756 mil crianças e identificamos por volta de 96 mil crianças que sofrem de uma severa malnutrição em várias províncias, principalmente nas três províncias do sul do país, Cunene, Namibe e Huila.
Em Angola e noutros países das duas regiões, os efeitos do El Niño enfraquecem mais os sistemas deficientes de saúde e assistência social. As duas regiões são o epicentro do HIV e SIDA e a falta de alimentação provoca a interrupção do tratamento antirretroviral. No relatório, o UNICEF adverte sobre a ocorrência do outro fenómeno, o El Niño, que provoca chuvas excessivas e cheias. O UNICEF diz que se o mundo não agir de imediato, a crise humanitária irá apenas agudizar.
O ataque verificou-se ontem à noite durante uma marcha de protesto pela morte de dois jovens negros abatidos por dois polícias brancos nos estados de Louisiana e do Minnesota. A polícia texana afirma que deteve três suspeitos e que um quarto atacante foi morto nos confrontos. Sete agentes da polícia e dois civis ficaram também feridos nos incidentes. Segundo o chefe da polícia de Dallas, que não entrou em pormenores sobre a identidade dos atacantes, o indivíduo que foi morto disse que pretendia matar brancos, especialmente polícias brancos. O homem foi abatido depois de negociações falhadas com a polícia. Durante o contacto com a polícia, disse que estava irritado com os recentes ataques policiais e disse que não pertencia a nenhum grupo específico. Grande parte da Baixa de Dallas foi, entretanto, isolada enquanto prosseguem as investigações ao sucedido. Um incidente mais mortífero para as forças da ordem americanas desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Reagindo ao sucedido, o presidente Barack Obama, que se encontra em Varsóvia, na Polónia, participando na Cimeira da NATO, condenou os ataques, dizendo que os mesmos relembram os sacrifícios feitos pelas forças da ordem.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts. And as a nation, let's remember to express our profound gratitude.
Peço a todos os americanos que rezem por esses policiais e pelas suas famílias, e como nação devemos lembrar-nos de exprimir a nossa profunda gratidão pelos nossos polícias, não apenas hoje, mas todos os dias. Palavras do presidente Barack Obama reagindo aos incidentes em Dallas, no Texas, que causaram a morte de cinco polícias. Em algumas democracias de países em desenvolvimento, políticos conseguem muitas vezes manter os seus cargos mesmo quando têm um fraco rendimento, visto que os eleitores não sabem o que podem potencialmente esperar deles. Contudo, no Mali, um curso sobre direitos cívicos fez aumentar as expectativas populares relativamente aos políticos. No final da década de 90, o governo central maliano transferiu o controle dos serviços básicos, tais como a distribuição de água ou saúde pública, para os governos locais. Mas poucas pessoas sabiam disso e os políticos locais tinham poucos incentivos para o revelar, tal como salienta a professora de Ciências Políticas Jessica Gottlieb, da Universidade Texas A&M.
It would for sure be in the locally elected officials' interest.
Seria com efeito do interesse dos políticos locais manterem em xeque essas expectativas, de modo a continuarem a serem eleitos sem fazerem grande coisa.
Em 2011, Gottlieb e os seus colegas decidiram dar um curso de educação de eleitores. Ensinou aos aldeãos quais os serviços básicos que o governo local devia estar a providenciar, de que modo se podia comparar com outros governos locais e qual era o seu orçamento.
Na maior parte dos casos, eles pensavam que o governo local não tinha dinheiro para gastar nessas coisas e que era por isso que não viam resultados.
Depois do curso, as pessoas entrevistadas disseram que estavam muito mais dispostas a votarem num candidato, tendo por base o seu rendimento, em vez de o fazerem por questões de ordem pessoal ou porque o chefe tribal lhes disse para o fazerem. A investigadora chegou também à conclusão de que as pessoas que tinham feito o curso confrontavam 50% mais vezes os políticos eleitos em reuniões com a população. Do lado negativo, o curso saiu caro e levou tempo a elaborar. Isso para além de mais um fator, como disse Gottlieb.
We don't know how well it will work if there's not also some attention paid to the way that politicians.
Não sabemos até que ponto tudo funcionará bem se não prestarmos também atenção ao modo como os políticos vão responder.
Quando as pessoas exigiram respostas, alguns políticos responderam com menos transparência. Gottlieb salientou que os políticos participaram em menos reuniões públicas nas aldeias onde o curso sobre educação cívica foi ministrado. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. As Nações Unidas alertaram para o facto de que, sem um diálogo político sério, a atual tensão política na República Democrática do Congo pode deteriorar-se e passar por uma crise severa e possivelmente violenta. Paulo Oliveira.
Jan Eliasson, o secretário-geral adjunto da ONU, afirmou que as tensões políticas aumentam com a aproximação das eleições presidenciais e legislativas. Segundo afirmou perante o Conselho de Segurança, a polarização e o descontentamento público são fomentados pelas demoras no processo eleitoral e o debate à volta do respeito pela Constituição e o aumento das restrições no espaço democrático. O receio é elevado no país de que o presidente Joseph Kabila, que deve abandonar o cargo no final deste ano, venha a adiar as eleições para que possa permanecer em funções. Um tribunal constitucional decidiu em maio que o presidente e os membros do Parlamento podem permanecer em funções até que os novos responsáveis assumam os deveres. O presidente propôs realizar um diálogo político nacional, mas não existe acordo sobre os termos ou quem irá participar e a oposição manifestou relutância. Na ausência de diálogo, existe um risco real de que os atores políticos possam recorrer a decisões que agravem a tensão política atual, afirmou Eliasson. A mesma fonte expressou apoio a um grupo internacional que se reuniu em Addis Abeba no dia 4 de julho e referiu-se a trabalhar com os interessados para participarem no diálogo. A missão da ONU na República Democrática do Congo, conhecida por MONUSCO, elaborou um plano de contingência, mas Eliasson alertou para o facto de que existe uma grave crise política e de segurança e será irrealista esperar que a MONUSCO substitua o Estado.
Na página esportiva, vamos começar em Paris, onde no domingo França e Portugal discutem a final do Euro 2016 de futebol. França ontem bateu a Alemanha por 2-0, num jogo em que na primeira parte a Alemanha deu uma lição de futebol impressionante. Dominou totalmente a França, que não conseguia sair do seu meio campo. É de ver como os alemães jogaram nessa primeira parte, mas não meteram a batata na capoeira. E quem o fez foi a França, num dos seus raríssimos ataques, que resultou num canto e numa mão de Schweinsteiger dentro da área. Última jogada da primeira parte, Griezmann não perdoou o penalti e Griezmann voltaria a marcar na segunda parte 2-0. Griezmann vai sem dúvida ganhar o troféu de melhor marcador, tem 6 golos. Ronaldo e Nani têm 3. França é tida como favorita para domingo. Muitos dizem, contudo, que para Portugal é melhor ter a França que a Alemanha. Bem, vamos a ver. João Mário, médio-campista do Sporting, deu a sua opinião.
Tenho a certeza que todo o grupo pensará que é o jogo da sua vida, porque Portugal nunca venceu um título. Podemos fazer história, podemos entrar na história de Portugal. Acho que todos entrarão com o mesmo pensamento e tenho a certeza que para todos será o jogo da nossa vida, porque não há nada como disputar uma competição destas pelo nosso país. Probabilidades não ganham jogos. Tenho a certeza que 100% dos portugueses acreditam que Portugal irá vencer. Aceitamos que a França, por jogar em casa, pela sua história, por tudo o que tem vindo a fazer, possa se sentir assim. Respeitamos isso, sim, respeitamos muito a sua seleção. São excelentes jogadores, jogam em grandes equipas, em grandes campeonatos. Serão certamente ameaças para nós no jogo de domingo, mas tenho a certeza que como equipa iremos conseguir pará-los.
Era João Mário, da seleção portuguesa, que curiosamente vai disputar pelo segundo ano consecutivo uma final de um campeonato europeu. O ano passado esteve na final do Euro de Sub-21 e perdeu por penaltis contra a Suécia por 4-3.
Já perdi uma final o ano passado. Um momento muito triste, mas espero este ano que as coisas sim possam mudar e acabe a festejar.
Era João Mário da seleção portuguesa. Portugal tem mau palmarés contra a França em competições internacionais. Perdeu em duas meias finais do Euro em 84 e 2000 e depois perdeu na meia final do Mundial de 2006. A dois dias da final, o defesa Pepa da seleção portuguesa treinou mais uma vez condicionado à parte dos seus companheiros. Página desportiva, ainda uma nota aqui para fazer referência que Serena Williams e a alemã Angelique Kerber vão disputar a final do torneio de Wimbledon de ténis no sábado. Para Williams, esta é a nona vez que disputa a final do Wimbledon, que já ganhou 6. Serena vai ter a oportunidade de vingar a sua irmã Venus, que foi eliminada por Kerber por 2-0, parciais de 6-4, 6-4. Auf Wiedersehen. Bye bye, Venus. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E tempo agora para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. Nos Estados Unidos, 5 polícias foram mortos a tiro em Dallas num ataque levado a cabo durante uma manifestação pacífica naquela cidade do Texas. O ataque verificou-se ontem à noite durante uma marcha de protesto pela morte de 2 jovens negros abatidos por 2 polícias brancos nos estados de Louisiana e do Minnesota. A polícia texana afirma que deteve 3 suspeitos e que um quarto atacante foi morto nos confrontos. 7 agentes da polícia, 2 civis, ficaram feridos nos incidentes. Segundo o chefe da polícia de Dallas, que não entrou em pormenores sobre a identidade dos atacantes, o indivíduo que foi morto disse que pretendia matar brancos, especialmente polícias brancos. O homem foi abatido depois de negociações falhadas com a polícia. Centenas de manifestantes desfilaram ao fim do dia de quinta-feira na capital americana para protestar contra as recentes mortes de 2 indivíduos negros por agentes da polícia, a que fazíamos há pouco referência. O presidente americano Barack Obama encontra-se em Varsóvia, na Polónia, participando de uma cimeira da NATO. Em destaque, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e o impacto dessa saída na Aliança Atlântica. Os Estados Unidos, disse Obama, têm grande interesse numa Europa unida, acrescentando que há todo o interesse em minimizar discrepâncias, enquanto a União Europeia e a Grã-Bretanha forjam um novo relacionamento. Em destaque, igualmente na cimeira, a luta contra o Estado Islâmico, ações mais agressivas no flanco leste da NATO para contrariar a agressividade da Rússia. Uma nova troca de tiros registou-se hoje em Juba, a capital do Sudão do Sul, um dia após a morte de 5 soldados numa confrontação entre grupos rivais. Um repórter da Voz da América presente disse que os tiros teriam surgido numa área próxima do complexo presidencial. Ataques aéreos mataram 23 pessoas numa estância de turismo do nordeste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos no último dia de um cessar-fogo de 72 horas, anunciado pelo Exército Sírio. A estância encontra-se situada na zona ribeirinha de Darkush, nas proximidades da fronteira turca, na província de Idlib. A província e aquela cidade encontram-se sob controle de grupos rebeldes, incluindo a Frente al-Nusra, associada à Al-Qaeda. E tempo ainda aqui nesta emissão em português da Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, 8 de julho. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que nos Estados Unidos a polícia está a matar mais pessoas. Quanto ao New York Times, afirma que atacantes matam 5 polícias em Dallas. Por último, o Wall Street Journal diz que os republicanos querem nova investigação de Hillary Clinton. Hillary Clinton, portanto, a candidata do Partido Democrático à presidência. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, só pouco no plano, a temperatura é de 32 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, 5 polícias foram mortos a tiro em Dallas, no Texas. Centenas de manifestantes desfilaram aqui em Washington. E na Polónia decorre Cimeira da NATO. 8 de julho de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O governo moçambicano pretende reduzir os gastos em bens e serviços na ordem de 40% em resposta à grave crise financeira. A indicação está no plano de austeridade que será apresentado na próxima semana ao Parlamento. O plano permitirá a poupança de 24 mil milhões de meticais, o equivalente a 370 milhões de dólares no orçamento de Estado de 243 mil milhões de meticais. O ministro da Economia e das Finanças, Adriano Milane, disse ontem à imprensa, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que este ano o crescimento do país reduz-se-á para 4,5%, contra a previsão de 7%. Os dados estão em linha com os apresentados pelo Fundo Monetário Internacional, que em abril deste ano revelou que Moçambique tinha dívidas não reveladas superiores a 1 mil milhões de dólares norte-americanos. Como temos referido aqui nos Estados Unidos, 5 polícias foram mortos a tiro em Dallas, no Texas, num ataque levado a cabo durante uma manifestação pacífica naquela cidade. Eduardo Ferro.
O ataque verificou-se ontem à noite durante uma marcha de protesto pela morte de 2 jovens negros abatidos por 2 polícias brancos nos estados de Louisiana e do Minnesota. A polícia texana afirma que deteve 3 suspeitos e que 1/4 atacante foi morto nos confrontos. 7 agentes da polícia e 2 civis ficaram também feridos nos incidentes. Segundo o chefe da polícia de Dallas, que não entrou em pormenores sobre a identidade dos atacantes, o indivíduo que foi morto disse que pretendia matar brancos, especialmente polícias brancos. O homem foi abatido depois de negociações falhadas com a polícia. Durante o contacto com a polícia, disse que estava irritado com os recentes ataques policiais e disse que não pertencia a nenhum grupo específico. Grande parte da Baixa de Dallas foi, entretanto, isolada enquanto prosseguem as investigações ao sucedido. Um incidente mais mortífero para as forças da ordem americanas desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Reagindo ao sucedido, o presidente Barack Obama, que se encontra em Varsóvia, na Polónia, participando na Cimeira da NATO, condenou os ataques, dizendo que os mesmos relembram os sacrifícios feitos pelas forças da ordem.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts. And as a nation, let's remember to express our profound gratitude.
Peço a todos os americanos que rezem por esses policiais e pelas suas famílias, e como nação devemos lembrar-nos de exprimir a nossa profunda gratidão pelos nossos polícias, não apenas hoje, mas todos os dias. Palavras do presidente Barack Obama reagindo aos incidentes em Dallas, no Texas, que causaram a morte de 5 polícias.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau vai proceder a uma emissão de obrigações do Tesouro no montante de 18,4 milhões de dólares. Esta emissão da dívida pública, a ter lugar na segunda-feira em regime de leilão, tem uma maturidade de 3 anos, pagando uma taxa de juros de 5,5%. Esta é a segunda vez em 2016 que a Guiné-Bissau se financia com a emissão de dívida pública, tendo a primeira operação, no montante de 20 milhões de dólares, tido lugar em abril passado. O Banco Angolano de Investimentos vai emprestar 103 milhões de dólares ao Estado angolano para a importação de alimentos para as Forças de Defesa e Segurança. Num despacho assinado pelo Presidente José Eduardo dos Santos, é referida à necessidade de se garantir o consumo dos efetivos das Forças de Defesa e Segurança de bens alimentares indispensáveis ao cumprimento das funções básicas destes serviços e permitindo assim que o Governo preserve os objetivos económicos e sociais de interesse público. As Forças Armadas angolanas contam atualmente com um efetivo de cerca de 100 mil militares. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, participa num projeto para recuperar o Parque Nacional de Iona, a maior área de conservação em Angola. Este projeto, com um custo estimado em cerca de 10 milhões de dólares, tem ainda como parceiros o Governo Central Angolano, a União Europeia e o Fundo Global do Ambiente. O apoio do PNUD vai permitir que as áreas onde os animais tinham desaparecido comecem a ser de novo visitadas por turistas, no caso da província do Quando-Cubango, onde o final da Guerra Civil está a permitir o regresso de animais selvagens. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Nuno Madeira Rodrigues escreveu um livro sobre o amor e as relações humanas entre portugueses e são-tomenses. Madeira Rodrigues é advogado e foi a São Tomé por motivos empresariais, uma vez que trabalha com o sul-africano Mark Shuttleworth em projetos de turismo. Importa aqui dizer que Shuttleworth, nascido em 1973 em Velcom, é um empreendedor também da área de informática que tem o mérito de ter sido o primeiro africano de um país independente a deslocar-se ao espaço. Esta é a página de artes na Voz da América. Para iniciar a conversa, exploramos como Nuno Madeira Rodrigues, um homem de leis, entra para a literatura e agora publica Príncipe do Equador.
Bem, a minha veia literária foi assim, um assomo de demagogia que tive, mas que pensei que ao fim destes anos todos, porque já são bastantes e de facto de forma... E são muito intensos na minha vivência com São Tomé e Príncipe e com as pessoas de São Tomé e Príncipe. Estranhei o desconhecimento generalizado. Já sabia que havia um desconhecimento generalizado mundial relativamente, por vezes, até à existência deste país. Enfim, isso via-se muito nas férias de turismo. Mas estranha mais aqui em Portugal, que apesar de tudo temos uma relação histórica, o facto das pessoas não conhecerem mesmo o que é que este país tinha, como é que as pessoas eram, o que é que são roças, o que é toda a beleza de natureza, de praias. Era impressionante ver isso, falar com amigos meus e perceber que tudo o que eu contava eram novidades. E a certa altura, passados estes anos todos, entendi que se calhar poderia fazer algum sentido dedicando-me tanto a promover o país. Às vezes não o fazia só num termos empresariais, como faço já há algum tempo, mas também... talvez em termos culturais, contar uma história fácil de ler que permitisse também, ao mesmo tempo, ir descrevendo tudo aquilo que tive a oportunidade de ver e experienciar ao longo dos tempos, em primeira análise, para dar a conhecer melhor essa realidade à lusofonia, começando por Portugal, mas esperando que isso venha a alargar aos outros países da própria comunidade dos países de língua oficial portuguesa.
E qual é que é a história que conta neste livro?
É uma história de amor. É uma história de amor, de encontros e desencontros, com intrigas políticas, com alguma ação, infelizmente também, porque tem que o ter, porque a vida é assim, com algum drama. Mas, acima de tudo, a história que se conta é uma história simples de um rapaz português e de uma rapariga são-tomense, que se apaixonam e que, por virtude do destino, ela tem que voltar à sua terra natal, neste caso à Ilha do Príncipe, perdendo-se o contacto entre eles. E ele decide, a certa altura, que já nada lhe fará sentido se não voltar a encontrá-la. E, portanto, quer ele, quer outros portugueses, por outras questões, acabam durante o livro por ir parar a São Tomé e Príncipe, uns mais em São Tomé, outros muito mais no Príncipe, e formular a sua visão e conhecer o país. Por vezes até veem as realidades de forma diferente, as mesmas realidades, e ao mesmo tempo contar também a história de vários São Tomenses ou Principenses que lá estão e como é que eles percepcionam a chegada destas pessoas, se vêm para um neocolonialismo, se vêm porque vêm por bem e porque, de facto, os tempos mudaram. E, portanto, a história é uma mescla destas diferentes visões, diferentes pessoas, diferentes estratos sociais e diferentes países, que acaba por ter o seu corolário na Ilha do Príncipe.
Qualquer semelhança com a realidade é...
Ah, é completamente falsa. Não, o livro é e pretendeu ser ficcional desde o primeiro momento. Pretendeu ser... Não é de todo autobiográfico, aliás, não me revejo em nenhuma das personagens, eu diria que todas têm um bocadinho nós, mas não me revejo em nenhuma delas. Tentei que isso fosse mesmo assim. Tentei respeitar também as realidades locais de forma a que ninguém pudesse dizer que determinada pessoa retratada no livro é claramente a pessoa A, B ou C, ou que veio de fora, ou que está no Príncipe e é natural de lá. Mas as situações, a história em termos com H, a história do país em si mesmo e os locais, esses sim são reais. Portanto, quem ler o livro e lá for, não vai encontrar os personagens, não vai encontrar ninguém que se assemelhe aos personagens, vai, porém, ver que em termos da história do país e dos locais que são descritos, eles estão lá para ser vistos e conhecidos e descobertos por quem quiser assim o fazer.
E é curioso que sempre haverá alguém parecido com alguém, que tem a ver com o livro, não necessariamente que o Nuno esteja a falar de uma pessoa específica.
Ah, claro que não. Olha, eu dou-lhe um exemplo muito prático. Como parte de uma trama política numa região autónoma, é óbvio que nós, a certa altura, temos que falar da figura do presidente do governo regional. Neste caso específico, a figura foi completamente mudada para que, obviamente, quem for à ilha sabe que há um presidente, mas que não tem nada a ver com quem aparece descrito no livro. Tem que ter algum cuidado, porque efetivamente a obra é ficcional. Mas não procura, e nem sempre é simpática. Como qualquer romance, as pessoas têm defeitos e qualidades, e muitas vezes os defeitos aparecem, e se fosse possível associar diretamente a alguém que vive no Príncipe, seja um principiense, seja um São Tomé, seja um português, não interessa, isso poderia ser ofensivo para a pessoa, e, portanto, poderá haver uma associação a um cargo, mas não diretamente a uma pessoa. Assim espero que ninguém o entenda de outra forma.
Certamente que faz também um desafio para as pessoas olharem para São Tomé como um país normal.
Sim, sem dúvida, é um país, o primeiro desafio é que pretendam descobrir São Tomé e Príncipe, que reconheçam que, como deve ser reconhecido, São Tomé e Príncipe, como qualquer outro país do mundo, tem dificuldades, tem hábitos que são muito criticáveis, tem práticas que não são corretas, mas também tem gente fantástica em todo o lado, tem oportunidades enfim, a nível empresarial, oportunidades a nível de desenvolvimento cultural e social que são tremendas e que eu acho que a maioria das pessoas nem imagina, nem sequer coloca São Tomé e Príncipe no mapa quando pensa ou em fazer férias, ou em ir investir, ou ir passear, ou ir parar algum tempo para escrever um livro, seja o que for. E, portanto, o desafio é um bocadinho esse, é chamar a atenção que este país vale a pena. Pode ser pequenino, pode estar no meio do Golfo, mas efetivamente não é por isso que deve ser desconsiderado, muito pelo contrário, deve ser reconhecido que é uma joia, que nem todos lá conseguem ir, mas que os conseguirem vão ser uns privilegiados.
Será também resultado do facto de, apesar do Nuno estar em São Tomé por uma missão específica, que é empresarial, também ter se interessado pelo povo que vive naquele país?
É óbvio que sim, eu acho que há muito que nós fazemos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, porque é fruto do trabalho e ninguém nos obriga a fazer mais do que isso, nem nos pagam para isso, como é evidente. Nós temos uma determinada missão e a minha missão lá sempre foi de início empresarial, mas também é difícil ir a São Tomé e Príncipe uma pessoa não se conectar mais intimamente para além daquilo que é a realidade da missão empresarial. As pessoas merecem muito, precisam de ajuda, mas também têm muito a dar e, portanto, os relacionamentos pessoais que fui fazendo ao longo destes anos são um dos catalisadores que me levam efetivamente a querer tanto como português e enaltecer as qualidades daquele país, porque sei que se isso de alguma forma modesta contribui para melhorar as condições do mesmo e consequentemente as condições das suas gentes, eu fico muito feliz por ter podido fazer ou contribuir para isso.
Este príncipe do Equador abre uma nova etapa na sua trajetória e vai continuar a escrever, a interessar-se pelos temas culturais de São Tomé ou, se calhar, de outros?
Eu penso que é uma pergunta difícil. A ideia nunca foi produzir uma grande obra literária, não era tudo isso, era só contar uma pequena história que desse a conhecer o país. A realidade tem sido muito, muito, como é que eu posso dizer, tem sido de um grande incentivo na sequência do livro. A grande maioria das pessoas que já o leram têm-me perguntado, têm-me dito sobre-lhes há pouco, queriam saber mais. Conta-se muita coisa, mas de certeza que há muito mais por contar e, de facto, tem-me motivado a tentar, de alguma forma, escrever mais sobre São Tomé e Príncipe, continuar um bocadinho. E, portanto, posso-lhe dizer muito sinceramente que não irei de todo fazer disso minha vida, mas que estou a considerar muito seriamente fazer uma continuação, ou não, mas algo mais sobre São Tomé e Príncipe nos próximos tempos.
Através deste livro, acaba também tendo contacto com os homens das letras de São Tomé. Qual é que é o ambiente daquilo que tem vivido na literatura são-tomense?
Acho que a literatura são-tomense, assim, tradicionalmente, e agora falo aqui com português, e falando com português, obviamente, independentemente dos tempos mais recentes, nós temos um menor contacto com aquilo que é a literatura são-tomense, o que é pena, porque a literatura são-tomense não tem sido muito divulgada. Obviamente que a Alda Espírito Santo é uma referência e todos já ouvimos falar da Alda Espírito Santo, mas por vezes ouve-se falar pouco. Não é o exemplo único. O ex-primeiro-ministro, lembro perfeitamente, o Rafael Branco, já escreveu. Há aqui um autor são-tomense em Portugal que começa a ser bastante conhecido, o Alziro. Agora é Tipina, que começa como estilista, mas que passa agora pela poesia e começa a dar outro ímpeto também. São bons exemplos já de alguma projeção fora do próprio país, mas no país em si nota-se cada vez mais uma cultura do são-tomense de querer escrever, de querer ser criativo. Isso tenho notado nos últimos anos. E felizmente há, de facto, instituições em São Tomé e Príncipe que têm olhado para este novo movimento cultural no sentido de apoiá-lo e financiar a publicação de livros e permitir cada vez mais a divulgação destas ideias que têm ficado, se calhar, durante tantas décadas nas cabeças das pessoas e que agora começam a ver a luz do dia. Portanto, acho que em termos de literatura, São Tomé e Príncipe tem crescido. Uma grande crítica que posso fazer, e de facto toda a gente sente isso, é que ainda não há uma livraria em São Tomé e Príncipe. Uma livraria que seja de rua. E isso é de lamentar, porque no momento em que assim for, vê-se que não só há o gosto por escrever, mas também há o gosto de ler, que obriga a que o mercado ofereça literatura em São Tomé e Príncipe. Esperamos que isso venha a acontecer a breve trecho.
Só para terminar, e é uma pura provocação, tem um livro, O Príncipe do Equador, em português, e o português, apesar de ter por aí 200 milhões, somos 200 milhões de falantes, mas ainda não tem uma grande penetração. Que tal uma versão desse seu livro em inglês, em francês e em outras línguas?
A provocação é merecida, obviamente, porque cada um escreve na sua própria língua, em que se sente mais confortável. Era óbvio que se dependesse de mim e se achasse que estavam reunidas as condições, teria todo o gosto em avançar. Já me pediram várias pessoas que de facto fosse preparada uma versão em inglês, pelo menos, para permitir uma maior difusão. É algo que eu tenho discutido com a editora. Quem sabe muito em breve possa haver efetivamente essa tradução, porque a realidade é que se conseguirmos chegar a outro tipo de línguas, conseguimos também promover muito melhor aquele país. O português tem um alcance limitado, quando comparando, obviamente, com a língua inglesa, por exemplo. Portanto, é um sonho, pode ser que em breve venha a ser concretizado.
Nuno Madeira Rodrigues, português com interesses empresariais em São Tomé e Príncipe, e a sua estreia na literatura. Publicou o livro O Príncipe do Equador, uma história de amor, amor também presente na música de Calu Mendes, aqui com o tema Por que é assim? Um abraço de Amâncio Miguel.
Pavor. foste embora, meu sorriso acabou e a solidão me aperta no meu peito. Por que é assim, desse jeito? Tem deserto e coração que vai dentro de mim, é um amor louco. Por que é assim, desse jeito? A menina chora pavor.
Horas 22 minutos, tempo desta sexta-feira, 8 de julho de 2016, resumo de notícias. 5 polícias foram mortos a tiro em Dallas no ataque levado a cabo durante uma manifestação pacífica naquela cidade do Texas. O ataque verificou-se ontem à noite durante uma marcha de protesto pela morte de 2 jovens negros que tinham sido abatidos por 2 polícias brancos nos estados da Louisiana e do Minnesota. A polícia texana afirma que deteve 3 suspeitos e que um 4º atacante foi morto nos confrontos. 7 agentes da polícia e 2 civis ficaram feridos nos incidentes. Segundo o chefe da polícia de Dallas, que não entrou em pormenores sobre a identidade dos atacantes, o indivíduo que foi morto disse que pretendíamos e aceitamos matar brancos, especialmente polícias brancos. O homem foi abatido depois de negociações falhadas com os agentes da polícia. Os protestos registaram-se igualmente na cidade de Nova York, Newark, Nova Jersey, Sarasota, na Flórida, e Grand Rapids, no estado de Michigan. Na capital federal, os manifestantes romperam as barreiras da polícia e entraram nas escadarias do Capitólio, onde se juntaram vários congressistas. Barack Obama, o presidente americano, encontra-se em Varsóvia, na Polónia, participando de uma cimeira da NATO, em destaque a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e o impacto para a Aliança Atlântica. Os Estados Unidos, disse Obama, têm grande interesse numa Europa unida, acrescentando que há todo o interesse em minimizar discrepâncias enquanto a União Europeia e a Grã-Bretanha forjam um novo relacionamento. Em destaque, igualmente na cimeira, a luta contra o Estado Islâmico, ações mais agressivas no flanco leste da NATO para contrariar a agressividade da Rússia. Uma nova troca de tiros foi registrada em Juba, capital do Sudão do Sul, um dia após a morte de 5 soldados, numa confrontação entre grupos rivais. Um repórter da Voz da América indicou que os tiros terão surgido numa área próxima do complexo presidencial. Os disparos iniciaram momentos antes de uma conferência de imprensa que deveria ser dada pelo presidente Salva Kiir e o seu vice-presidente Riek Machar, líder rebelde. Não há indicação sobre vítimas nem autores dos disparos. Ontem, quinta-feira, 5 soldados ligados ao presidente Kiir foram mortos numa confrontação com tropas de Machar. Ambas as partes trocaram acusações sobre os disparos. Kiir e Machar deveriam ter reunido hoje, sexta-feira, para encontrar formas de evitar disparos desnecessários e caminhos para a criação de uma operação conjunta de segurança na capital. Ataque. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico humano é um crime hediondo que ocorre em quase toda a parte e afeta virtualmente toda a gente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 20 milhões de pessoas no mundo são vítimas do tráfico humano, que é igualmente denominado de escravatura moderna. O tráfico humano é a exploração de alguém com o propósito de trabalho forçado ou sexo comercial através do uso da força, fraude ou coação. Quando uma pessoa com idade inferior a 18 anos é sujeita à prostituição, é considerado tráfico sexual de crianças em demonstração de força, fraude e coação. O relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre tráfico de pessoas, ou TIP, foi divulgado em Washington a 30 de julho de 2016 e a Tailândia foi colocada na lista de nível 2. O TIP de 2016 abarca as iniciativas dos governos contra o tráfico desde 1 de abril de 2015 até 31 de março de 2016. O nível 2 indica que o governo da Tailândia fez esforços significativos para eliminar o tráfico durante aquele período, mas que ainda não cumpre os índices mínimos para o concretizar. O nível 2 da lista sublinha que o problema do tráfico humano na Tailândia permanece e exige medidas adicionais e liderança eficaz do governo, bem como a aplicação das leis tailandesas para o sector. O relatório inclui uma lista de recomendações específicas que consideramos vão ajudar o governo a fazer progressos. Encorajamos o governo a aplicar integralmente as recomendações. O governo dos Estados Unidos está comprometido em trabalhar com o governo e a população da Tailândia para resolver este desafio. As agências do governo dos Estados Unidos e os responsáveis pela aplicação da lei continuam a ser parceiros do governo e da sociedade civil da Tailândia, que trabalha para pôr termo ao tráfico humano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português esta sexta-feira, 8 de julho de 2016, está quase no fim. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do seu telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda também no Twitter, no Facebook e no Instagram. São 14 horas 57 minutos, 58 minutos aqui na cidade de Washington, onde o céu está pouco nublado, a temperatura é de à volta de 32 graus centígrados. Ao microfone esteve o Paulo Oliveira, na produção Doris Dodson. A assistência técnica foi de Wojciech Zorniak. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, bom fim de semana, até amanhã, bom fim de semana para vocês, e eu estarei amanhã e no sábado e no domingo na apresentação dos programas de fim de semana da Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.